Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao primeiro episódio do Raio X da série D, uma série de podcasts produzidos pela Rádio Jornal e todo o Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, que detalha os adversários do Santa Cruz na primeira fase da quarta divisão nesse ano de 2022. Eu sou Antônio Gabriel e nesse episódio vamos destacar o Lagarto Futebol Clube, primeiro adversário dos tricolores na competição. A equipe sergipana carrega o nome da cidade, a terceira maior de todo o estado, com mais de 100 mil habitantes e localizada a 75 quilômetros da capital Aracaju. Do Recife, a distância chega a 567 quilômetros, numa jornada longa, estimada em até 9 horas de estrada. Com apenas 12 anos de fundação, o Lagarto reúne empresários da região e tem crescido no cenário do futebol sergipano. Há pouco tempo atrás, o atacante Diego Costa, que ano passado defendeu o Atlético Mineiro e por muitos anos jogou pelo Atlético de Madrid, era o principal investidor. O clube manda seus jogos no estádio Paulo Barreto de Menezes, o Barretão, com capacidade para até 8 mil pessoas, numa estrutura que lembra bastante estádios do nosso interior, como por exemplo o Vianão em Afogados da Ingazeira. O Verdão, como também é conhecido, é um time que tem ganhado um maior apoio local nos últimos anos. E no episódio de hoje a gente recebe o Raimundo Celestino, que é a voz de Lagarto, a voz que representa o Lagarto, que vai ser adversário do Santa Cruz nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Da Juventude FM 104,9 lá de Lagarto, é narrador esportivo, também repórter, acompanha o dia a dia do clube. Raimundo, obrigado por atender a Rádio Jornal, por participar desse raio-x que a gente está fazendo dos adversários do Santa Cruz na Série D. Competição que promete ser bem brigada esse ano, né, Raimundo?
Não tenha dúvida. Eu que agradeço, meu querido Antônio Gabriel. Antônio Gabriel, satisfação é toda minha falar aí para a Rádio Jornal de Recife e mais de perto trazer as informações do Lagarto agora em 2022 no Campeonato Sergipano, meu querido.
Raimundo, vamos começar falando um pouco sobre a cidade de Lagarto, porque quando os grupos da Série D foram sorteados, eu vi muito torcedor do Santa Cruz que fez assim: rapaz, Lagarto, não conheço essa cidade não, nunca ouvi falar. Como é que é a cidade de Lagarto? A gente sabe que é uma cidade de muita importância, pungente, dentro do cenário sergipano. Como é que a cidade de Lagarto vive hoje o futebol? Abraça de fato o clube?
Olha, Antônio Gabriel, a cidade de Lagarto, hoje ela fica acentuada no centro-sul do estado. É uma cidade acima de 115 mil habitantes, não é uma cidade, digamos assim, pequena do estado, é a terceira depois da capital e Nossa Senhora do Socorro, Lagarto é a terceira cidade maior do estado. Então, Lagarto hoje trata-se de uma cidade acima de 115 mil habitantes, uma cidade muito desenvolvida, onde temos dois empresários fortes do estado. Então, uma cidade que vem crescendo gradativamente é uma cidade que é aqui no centro-sul do estado de Sergipe, meu querido.
A cidade abraça o time, Raimundo. Como é que é essa relação do Lagarto com seus torcedores? Porque a gente sabe que o nosso futebol, né, o futebol nordestino, sofreu muito com a pressão da mídia de fora. Em Sergipe existe uma torcida grande por clubes como Flamengo, Vasco, clubes do Rio, de São Paulo. Como é que é a relação do Lagarto time com a cidade de Lagarto?
Olha, o Lagarto Futebol Clube, junto com a cidade em Lagarto, abraça sim o Lagarto Futebol Clube. Que, inclusive, quando o Lagarto joga dentro dos seus domínios, que é o Paulo Barreto de Menezes, a torcida não deixa a desejar. Vai sim a campo torcer para o Lagarto. Que, inclusive, no último sábado que o Lagarto jogou, que daqui a pouquinho vamos entrar neste mérito, o estádio Paulo Barreto estava lotado, incentivando o Lagarto Futebol Clube, meu querido.
É muito bom saber disso, né? É bom saber porque nem sempre o futebol interiorano, né, Raimundo? Você sabe muito bem, nem sempre o futebol do interior do Nordeste é um futebol abraçado pelas cidades, né? Então, Lagarto tem, então, uma grande quantidade de torcedores, né?
Sim, sim. O Paulo Barreto Menezes, hoje, aproximadamente, cabe ser de 5 a 7 mil torcedores no estádio, Paulo Barreto Menezes, e Lagarto hoje em si, 80%, 10% da população torcedores do Lagarto e vão praticamente, digamos assim, ao estádio Paulo Barreto de Menezes. Não arreda do seu clube. Se está jogando bem, aí que melhora mais ainda. Mas é uma torcida apaixonada pelo Lagarto Futebol Clube.
Bom demais, Raimundo. E me tire uma dúvida, você falou que Lagarto tem dois dos principais empresários do estádio de Sergipe. Como é que funciona o financiamento do clube? Porque hoje muitos times da nossa região sofrem com dívidas, sofrem com crise financeira. Como é que o futebol, como é que o Lagarto se sustenta hoje? Quem está por trás da equipe?
Olha, hoje, como todos nós sabemos, no estado, no município do Nordeste e no Brasil, em 2021, até então, quem estava era o atleta Diego Costa, nacionalmente e mundialmente. Mas o Diego Costa se afastou e são outros grupos que hoje comanda a equipe do Lagarto. E tratando-se de empresário, eles ajudam, sim, nos patrocinadores, no apoio, mas eles não ficam à frente e sim ajuda no devido que pode ajudar o Lagarto Futebol Clube. Ou seja, o empresário José Augusto Vieira, que é o dono do Maratá, podemos assim falar. Nós temos também aqui o Zezé Rocha, que é outro empresário. E temos outros empresários aqui, que é o Gerardo Mangela, que esse ainda não chegou para ajudar, mas eu acredito aos poucos ele vai chegar para ajudar o Lagarto Futebol Clube.
Entendi, Raimundo. É bom saber disso. Repito, eu tô colocando isso porque eu não estou ouvindo só você, Raimundo. Eu tô escutando setoristas de outros clubes. A gente já conversou com o pessoal do Sergipe, da capital, inclusive, do Asa de Arapiraca. E eu estou ouvindo muitos problemas desses clubes, né? Que nos últimos anos estão sofrendo bastante. O Lagarto está sendo o primeiro que eu estou acompanhando nessa série que a gente está fazendo, que tem boas notícias, que a gente está falando de boa estrutura, que a gente está falando de investimento, que a gente está falando de crescimento. Para o torcedor que está acompanhando a gente, tem uma noção, Raimundo. Onde está o Lagarto hoje no futebol sergipano? Porque geralmente as grandes equipes, as equipes hegemônicas, são as equipes da capital. Geralmente o interior não bate de frente com a capital. Aí Sergipe é bem diferente, né?
Olha, hoje o Lagarto Futebol Clube, uma boa pergunta que você fez. Lagarto é uma das maiores equipes do futebol sergipano. Eu classifico aqui, Antônio Gabriel, que existe 4 equipes do futebol sergipano. Eu vou chegar aonde você quer daqui a pouquinho. Sim. Primeiro, vamos, Confiança, Sergipe, Itabaiana e Lagarto.
Isso.
Aonde encontra hoje o Lagarto? Lagarto, em 2021, ele foi vice-campeão enfrentando o Clube Esportivo Sergipe. E galgou para 2022 a Série D, que vai enfrentar o Santa Cruz, e também a Copa do Brasil, e, respectivamente, o Campeonato Sergipano. Que, inclusive, no Campeonato Sergipano, agora, em 2022, o Lagarto foi desclassificado no último sábado, aqui no Paulo Barreto Menezes, para a equipe do Clube Esportivo Sergipe, por 2-0. O Sergipe já estava classificado para a semifinal. Vinha cumprir o décimo jogo, a décima rodada, só dependia do Lagarto, no último sábado, e pelo menos 1-0 ganhar do Lagarto, ganhar do Sergipe. Mas aí, o que aconteceu em futebol? Acontece de tudo, é clássico, ninguém quer perder. Tratava-se, e se falava, não, o Sergipe vem jogar só para cumprir e vai abrir para o Lagarto, não teve isto. O Sergipe ganhou por 2-0 e hoje o Lagarto está desclassificado do Campeonato Sergipano e ficou na 5ª colocação.
Entendi, Raimundo. É bom a gente ter essa noção, né? Porque você falando que o Lagarto hoje tem quase que uma gestão de clube empresa, né? As coisas funcionam bem direitinho, tem estrutura.
Sim.
O estádio também é bem estruturado para receber público. A gente enxerga algo diferente no Lagarto nesse momento dos outros adversários que a gente está ouvindo do Santa Cruz nessa Série D. Mas vamos entrar agora no futebol, de fato, né? Para o torcedor que está acompanhando a gente. Como é que está montado hoje esse elenco do Lagarto? Como é que surgiu, como é que esses jogadores chegaram? O investimento é muito alto. O que é que você pode falar do time do Lagarto hoje, hein, Raimundo?
Olha, Antônio Gabriel, Lagarto hoje é uma equipe que veio através da sua diretoria em comum acordo com o técnico que era Betinho. E falando-se de Betinho, com essa desclassificação, hoje Betinho já não faz mais parte do Lagarto Futebol Clube. Quando o Santa Cruz vier jogar aqui no Paulo Baiano Menezes, é outro treinador, neste momento, a equipe do Lagarto, ou seja, a diretoria, com os jogadores que fizeram parte agora em 2022, estão em reunião, vai mudar muita coisa no elenco do Lagarto, agora para a Série D. E foi aquela história, junto, em comum acordo, repito, a diretoria do Lagarto, junto com o seu técnico, foi que trouxeram esses jogadores que vestiram a camisa do Lagarto agora em 2022 para o futebol sergipano. Aguardaremos agora na Série D quem ficará no elenco do Lagarto, meu querido.
Entendi. Então é um momento de reformulação depois da eliminação no estadual, né?
Exatamente.
Uhum. E a gente tá falando, isso é até preocupante, né, Raimundo? Porque... A Série D, a quarta divisão, já começa agora no meio do mês de abril, né? Faltam aí mais ou menos 15 dias para começar o brasileiro.
Exatamente, lá para o dia 17, aquela coisa toda, né?
Isso. É preocupante a situação do Lagarto.
Mas eu acredito que o Lagarto, com essa reformulação, que vários jogadores que o Lagarto não vai querer mais, ou seja, no Lagarto, eu acredito que alguns jogadores ficarão, sim, junta-se útil e agradável, outras contratações virão, claro e evidente, se trata de uma quarta divisão, de uma Série D, então isso é muito importante, eu acredito, com a competência que a diretoria do Lagar tem, é aquela coisa, meu querido, você sabe, jogo é jogo, quando a bola rola, tudo muda o cenário, foi o que aconteceu. Pensávamos que o Lagarto chegaria em uma semifinal, chegaria na final, é o que acontece no futebol.
Verdade, né? É verdade. Quem é que se destaca nesse time do Lagarto hoje, hein, Raimundo? Eu sei que está num período de reformulação, não se sabe quem fica, quem sai, mas quais são os destaques do time hoje?
Olha, o destaque, eu vou dizer, o Lagarto, foram 10 jogos, que eu vou chegar no destaque daqui a pouquinho.
Sim.
O Lagarto, no campeonato sergipano, que ficou na quinta colocação, foram 10 jogos, 5 vitórias, 3 derrotas e 2 empates. Ou seja, acumulou 17 pontos nessas 10 rodadas do campeonato. O destaque é o camisa 5, Zé Wilson. Olha, esse Zé Wilson é um pulmão ali na cabeça diária de qualquer clube, né? Ele chegou, se afirmou, o torcedor, diretoria, imprensa, tudo gostou e ele é um fino baita de um jogador. É o destaque, o Luan, centroavante nato, sabe fazer gol, fez 5 gols em 10 partidas no Campeonato Sergipano. Então, eu destaco hoje o Zé Wilson, que merece está em um grande clube do nosso Nordeste, do nosso Brasil, do nosso de qualquer parte do estado do Brasil. Porque o menino, o camisa 5, o Zé Luiz, para mim, foi o destaque até agora, com essa 10ª rodada, que o Lagarto ficou agora no meio do caminho para a semifinal e a final, o Zé Luiz é o destaque do Lagarto Futebol Clube.
Olha, Raimundo, a folha do Lagarto hoje gira em torno de quanto?
Olha, eu não posso assim dizer, eu acredito, em conversa que eu tenho junto com a diretoria, acima de 170, 180 mil mensal a folha do Lagarto Futebol Clube.
Para a gente encerrar, Raimundo, esse papo, fala um pouco sobre o estádio, né? O Paulo Barreto Menezes, porque dos estádios do interior, me parece um estádio que tem estrutura tranquila para receber o Campeonato Brasileiro. O Lagarto vai mandar seus jogos em Lagarto, de fato?
Olha, não tenha dúvida, a única diferença e o problema que tem, e não é problema, é porque nós temos aqui na entrada da cidade a avenida que liga as várias cidades do estado, e aí vai ter uma duplicação, e nessa duplicação foi derrubado o muro, mas levantaram uma proteção, mas não mexeram na estrutura nem das arquibancadas, nem das cadeiras, do gramado. O gramado excelente, não tenha dúvida que há condições tranquilas. O gramado excelente, que é um dos maiores, tirando a Arena Batistão, o gramado é aqui o do Paulo Barreto Menezes. Vocês que, quando vier aqui a Lagarto, vão aprovar e comprovar o que eu estou falando, que o Paulo Barreto Menezes, a estrutura é boa, aconchegante, teve uma reforma, né? Então hoje o Paulo Barreto de Menezes é uma estrutura que não cabines, né? Para a imprensa, temos, graças a Deus, então, aconchegante. Então, tudo, eu acredito que quando vocês vierem aqui junto com o Santa Cruz, vocês vão ver e depois vai aprovar o que eu estou falando, meu querido. Estrutura comprovada e pode ter certeza que tem condições, sim, de o Lagarto disputará a Série D em casa.
Raimundo Celestino, narrador, repórter da Juventude FM 104,9 de Lagarto, conversou com a gente aqui na Rádio Jornal, nesse nosso especial sobre os adversários do Santa na Série D do Campeonato Brasileiro. Raimundo, obrigado pelo seu tempo, obrigado por conversar com a audiência aqui de Pernambuco. A gente se encontra durante o Campeonato Brasileiro.
Olha, meu querido, eu que agradeço, um abraço a todos vocês aí da Grande Recife, da Rádio Jornal de Recife. Muito obrigado. Eu que agradeço demais. Digo assim de passagem, quem conhece e quem não conhece Lagarto e passa a conhecer, pode ter certeza. E digo mais uma vez, Antônio Gabriel, estaremos aqui de braços abertos, aguardando vocês da Jornal Recife, toda a imprensa. Eu que agradeço, meu querido. Muito obrigado. Deus te abençoe por esta participação e até uma outra oportunidade. E assim que precisar, é só entrar em contato, meu querido.
E no próximo episódio, vamos destacar a agremiação esportiva arapiraquense, o Asa de Arapiraca, um dos representantes alagoanos da Série D e que vai enfrentar o Santa Cruz já na segunda rodada. Vale lembrar que todos os episódios estarão disponíveis a qualquer momento nas principais plataformas de podcast e também no site do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação, com matérias especiais produzidas pela nossa redação de esporte. Até a próxima!